Uma pessoa tem sonhado algumas vezes com uma onça que é filhote e que, como filhote, convive entre as crianças e os animais. Mas depois essa onça se torna adulta e então começa a comer os animais. Essa onça filhote e que, quando a gente é criança, convive com a gente, são as forças que nós trazemos hereditariamente e que se manifestam mais tarde. E, em geral, elas se manifestam depois que nós estamos mais adultos. Aí ela não é mais uma oncinha que brinca com os animais, mas é uma onça que come os animais. Então nós temos que nos trabalhar e observar o que vai emergindo em nós na adolescência, quando vamos nos tornando adulto, porque aí aquela oncinha que brincava com a gente, que a gente herdou pela hereditariedade também, isto vai mudando e vai se tornando negativa. E a educação seria, não é assim, né? Mas a educação das crianças seria elas irem aprendendo a reconhecer esses movimentos e a lidar com eles, para quando chegar numa certa idade, saber como expulsá-los ou saber como dissolvê-los, etc. Mas a nossa educação não inclui essas coisas. A nossa educação nos ensina a ganhar mais, a ter emprego, a ter propriedades, a ganhar. Enfim, vocês sabem como nós todos somos educados. E a educação infantil, antes dos 7 anos, seria muito importante, porque antes dos 7 anos, essa futura onça ainda é filhote. Mas depois ela cresce e começa outro ciclo. E outra pessoa, nos sonhos, ela se vê lavando ou limpando banheiros coletivos. E isto acontece desde a sua infância. O que isto quer dizer? Então, sonhar que está limpando banheiros coletivos é uma forma de nós colaborarmos na purificação do planeta, na purificação coletiva. Porque, no princípio, a gente deve purificar a si mesmo, deve se limpar a si mesmo e tudo isso. Mas, quando isso já está razoavelmente organizado, nos cabe começar a limpar o planeta. Nos cabe começar a limpar aquilo que as pessoas não limpam, só sujam. Então aqui ela sonhou que estava lavando banheiros coletivos. É uma fase em que a gente começa a transmutar coisas do planeta, coisas da humanidade. Se cada um transmutasse as próprias coisas, não precisava que alguém fosse limpar banheiros coletivos. E uma pessoa que iniciou um processo gradativo de degeneração da retina e está ficando cega aos poucos. Mas à medida que ela vai perdendo a visão física, ela passou a ver, com os olhos abertos ou fechados, formas geométricas coloridas. Então, atualmente ela vê muitos hexágonos. E os médicos disseram para ela que outros pacientes que estão ficando cegos não têm essas visões. E o que está acontecendo com ela? Então, ela está perdendo a vista física, mas está começando a abrir a visão interna. E quando a visão interna começa a se abrir, em geral, nós começamos a ver com a mente abstrata, primeiro. Depois a visão é outra coisa. Mas no início é com a mente abstrata. E a mente abstrata nos mostra, no princípio, figuras geométricas, que é o modo dela se comunicar conosco. Cada figura geométrica tem um significado que os gregos captaram e sabiam qual era. Então, a mente abstrata manda essas figuras geométricas logo no início da visão interna. E isso, então, não depende dos olhos físicos. E esta pessoa que está ficando cega deve agradecer por estar ganhando uma visão maior, por estar ganhando uma visão mais ampla. Porque nós todos que vemos com os olhos físicos, nos habituamos a ver com os olhos físicos e nem sabemos que temos uma outra visão, uma visão interna. Nem sabemos disso. E como não sabemos, não prestamos atenção, não ficamos atentos ao que vemos em sonhos, ou ao que podemos ver assim num relance. Às vezes vê-se coisas em um relance, em um átimo assim, mas nem se percebe. Aquilo é a visão interna. E quem vai ficando cego pode ter esta graça de depois de cego ver mais, porque aí com a visão interna vê-se o que os olhos não veem. E uma pessoa está perguntando se hoje ainda cabe a ideia de inferno como castigo eterno. Bem, não é hoje nem ontem. Esse termo inferno é que é um termo terrestre, humano e intelectual. Mas isto é um estado de consciência que existe. Quando nós ficamos no baixo astral, nos níveis mais baixos do plano astral, principalmente quando desencarnamos, atravessamos aquele plano. E temos que aprender a atravessá-lo rápido, para irmos chegando nos níveis mais altos do astral e depois entrarmos no mental. Mas quando se sai do corpo, a gente se encontra no baixo astral. E aqueles que tiveram uma sintonia com os níveis mais altos e tudo isso, esses passam rápido por esse trecho. Agora, quem ficou muito coligado com a matéria, quem ficou muito coligado com este mundo, com as coisas humanas, com as coisas da vida, a tendência é não atravessar tão rápido esse nível de baixo astral. E esse nível de baixo astral, quando a gente está lá, mesmo que seja por pouco tempo, tem a sensação de que é para sempre, que é eterno. Porque aquilo não está no tempo do relógio. O baixo astral, o alto astral, esses níveis internos, não estão no tempo do relógio. Então, assim como você pode estar no baixo astral e naquele momento ter a sensação que é eterno aquilo, aquilo é eterno. À medida que vai saindo, vai entrando em um outro eterno, um pouco melhor. Mas, enquanto se está nesses níveis, no baixo astral e no mental, se tem mesmo a sensação de que é eterno. Então, quando dizem que o inferno é eterno, é uma forma infantil de dizer isso. Uma forma infantil de se dizer que quando se está naquele estado, se tem a impressão, se tem a ilusão de que aquilo é eterno. E uma pessoa encontrou um instrutor oriental que está ensinando as pessoas a tomarem só líquidos. A gente vê que é possível tomar só líquidos porque ele vive assim, está em muito boa saúde, com muita vitalidade. Mas aí ela pergunta se nós vamos chegar a isto. Esses processos especiais de se alimentar ou de não se alimentar, isso são próprios de seres que encontraram internamente uma forma de se alimentar, que não é física, e cujos veículos, cujos corpos, cujo mecanismo consegue absorver. Porque nós comemos esses alimentos sólidos porque não sabemos comer outro. E se formos insistir para comer diferente, ficamos doentes, porque o corpo não está habituado com isso. Agora, há certos corpos que podem se adaptar a isso. Teresa Nilma vivia sem se alimentar. O único alimento de Teresa Nilma era a hóstia, que é feita de farinha. Era a hóstia, só o que ela comia. E vivia. De forma que isto é muito individual também. E há seres cujos veículos antecipam certas coisas que serão de outros tempos, que serão de tempos futuros. Agora, esta mesma pessoa está perguntando, quando a purificação planetária já estiver resolvida, se nós vamos nos alimentar assim. Então, nós não sabemos, porque as coisas serão de acordo com as necessidades da época. E aqueles que forem ficar na Terra, depois da purificação planetária, devem mudar mesmo a alimentação, porque não vai haver alimento tão farto, tão vasto como existe hoje. Então, vai começar aí um novo sistema para quem for ficar na Terra. Agora, enquanto a Terra é física, enquanto nós temos corpo físico, deve-se encontrar maneiras equilibradas de se alimentar. mas não cortar totalmente a alimentação, porque o nosso lado material, o nosso lado físico ressente. E segundo a nossa hereditariedade, pode ressentir mais ou menos. Então se trata de saber se alimentar e não de não se alimentar, na fase atual e para pessoas normais, porque nós não somos Teresa Dilma. E uma pessoa está perguntando se existe muita diferença entre grupos de serviço e grupos de estudos. O estudo, se nós o consideramos um serviço, nos ensina, ele nos aperfeiçoa, ele nos faz compreender melhor e, através do estudo, nós podemos servir melhor. Então, há pessoas que estudam para elas se informarem. Estudam porque elas precisam saber as coisas. Este é um tipo de estudo. Agora, o estudo como serviço é aquele estudo em função de nós melhorarmos para servir, de nós aprendermos a servir melhor. Então, se existe diferença entre grupos de estudo e grupo de serviço, depende do grupo, depende da necessidade do grupo. Se a necessidade daquelas pessoas é aprender coisas para elas, que elas precisam, necessitam, é um grupo de estudos. Agora, um grupo de estudo e de serviço é o estudo para que a gente se aperfeiçoe na lei do serviço. Uma forma de estudo esta. E uma pessoa diz que tem um mau hábito de mentir e que ela quer muito trabalhar isso, mas não sabe como fazer. Que é algo tão forte que quando ela vê, a mentira já saiu. E se teria algum exercício mental ou uma oração para que eu mude esse hábito? Então, a cada vez que você se percebe mentindo, você reafirme a sua intenção de não mentir, de ser verídica, muito pacientemente. Se você mente 100 vezes por dia, cada vez que você se pilha mentindo, você reafirma a sua intenção de deixar de mentir. Porque isso, seu mecanismo vai absorvendo isso. E, precisando de alguma ajuda, faça orações com essa finalidade, para não mentir. Ou, se for fazer orações para não mentir, peça para seu veículo, para seu sistema de contato, te avisar que você vai mentir. Porque aí a nossa consciência pode dizer, cuidado, vai mentir. E aí você não pode... Enfim, cada um tem a sua forma de orar, cada um tem a sua forma de pedir. E quando a gente precisa de ajuda, se pede ajuda. Sem nenhum problema. E a ajuda virá, da forma que quiser. Então você continue pedindo ajuda para não mentir, que de repente você começa a perceber que vai mentir. Não é como está acontecendo agora, que quando você vê, você já mentiu. Você já está viciada na mentira. Mente sem querer. Então você pede ajuda para não mentir. E o que você pode conseguir é perceber que vai mentir. Aí está em você não mentir, controlar. Se você quer mesmo, vai fazer isso. E aqui tem uma nota de Moria que diz lá num dos escritos dele que nós não teríamos que criar problemas conosco, porque nós criamos muitos problemas conosco, né? Coisas que não são problema nenhum a gente cria. A gente faz daquilo um problema. Coisas que são naturais da vida humana, a gente faz um problema daquilo. Então, Moria está falando para aqueles que se sentem cansados, que se sentem esgotados e que ficam com problema com isto, porque não podem trabalhar tanto, ficam limitados e tudo isso. E ele diz que ficar cansado ou ficar doente que é uma contingência humana, que todas as pessoas estão sujeitas a isso, não? Quando a gente está cansado, quando a gente está sempre cansado, sempre indisposto, que a gente deve prover uma forma de não esgotar todas as energias, de controlar as próprias energias e de provermos uma reserva de energias. Então, se você tem essa tendência para se sentir cansado, ou até às vezes adoentado de cansaço, você provê para não esgotar suas energias todas fazendo alguma coisa, mas deixar sempre uma reserva de energia. E quando a gente percebe que está gastando energia demais, como por exemplo falando demais, maior parte da nossa energia vai no falar, porque são coisas que a gente não precisa falar, que não há nenhuma necessidade de falar, mas a gente tem hábito de falar. Você vê as pessoas se encontram, como vai? Vai bem? Tudo bem? Tudo isso não precisa ser falado, mas falam. E assim falam o dia inteiro, sem nenhuma necessidade disso. Porque você chega na frente de uma pessoa, os seus olhos dizem alguma coisa, o que você emana diz alguma coisa, não precisa falar. O que você emana, a pessoa já se sente recebida. Agora, não, como vai? Vai bem? Tudo bem lá em casa? Essas coisas do mundo, coisas deste mundo e dessa humanidade infantil. E nós então temos que saber que temos que guardar reservas de energia em tudo que fazemos, e assim vai bem. E tomar isto muito tranquilamente, muito naturalmente. Isso não é doença não, que se é assim mesmo. E assim nós vamos aprendendo, quando não deixamos tudo escoar com essas coisas inúteis, né? A gente vai vendo que a energia se renova. E a gente vai então aprendendo a ver esta energia se renovar. E ele diz que cada vez que a gente aprende a fazer isto, quando a gente sente que renovou a energia, porque soube economizá-la, porque soube usá-la corretamente, que isso é um verdadeiro avanço com respeito ao que a gente fazia no passado. Porque no passado não havia esta preocupação com a energia, não havia isto. Então isto era uma acumulação kármica nossa, e que à medida que a gente vai aprendendo a controlar a energia, nós vamos cancelando esse velho karma. E aí as nossas energias vão se equilibrando. E que quando a gente sente cansaço, que não tem que criar problema, tem que descansar. Tem que arranjar uma forma de descansar, de repousar o corpo, de repousar a mente. Vai se sentir cansado? Vai repousar um pouco. Porque aí se você entra realmente em repouso, verdadeiro repouso, aquilo se refaz muito rapidamente. Agora, um instrutor que diz essas coisas é como se estivesse faltando algo. Mas aí ele diz que a gente pode ser muito ajudado com auxílio de certos produtos que aqui no Hemisfério Sul não existem. E ele fala muito na valeriana e no almíscar. São coisas que aqui são raridades. Então, é uma planta muito importante neste ponto que o instrutor está falando. Bem, aqui nós temos uns dados a respeito de pobreza, castidade e obediência. Pobreza, castidade e obediência, se entende isto segundo a nossa compreensão, segundo o nosso nível evolutivo, né? Pobreza, por exemplo, que pode ser pobreza material, pode ser pobreza de costumes, pobreza de instrução. Então, isto é uma coisa que pode ter muitos significados. Agora, segundo essa informação nossa, que veio de Cutuli, Cutuli é o São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis, hoje é chamado Cutuli. E ele, quando estava na Terra, falava muito da pobreza, falava muito da obediência, da humildade, porque isso são leis, são coisas cósmicas, né? Não são só coisas da religião de São Francisco. Aqui são coisas cósmicas e que ele sabia. E que ele chegou realmente, como ser humano, ele chegou realmente a viver a pobreza, e viver a castidade, e viver a obediência. Ele talvez achasse que não, né? Porque um verdadeiro santo nunca acha que está bem, ele sempre acha que não é bom. Mas olhando, parece que ele deu um exemplo muito nítido para todos, não? De pobreza, de castidade, de obediência. Então, a certa altura, ele falou um pouco sobre pobreza e disse que a pobreza é humildade e simplicidade. Então, uma pessoa pode não ter nem o que comer, nem por isso ela é pobre. Ela não tem o que comer, mas pode não ser pobre. Ela pode ser, no fundo, mais rica, entre aspas, esse vício de ser rico, do que um verdadeiro rico. Tem nada a ver com pobreza. Quer dizer, se a pessoa não é humilde e simples, ela não é pobre. Mesmo que ande coberta de trapos, ela não é pobre. Então, pobreza seria nós andarmos, não de tanga, porque não tem roupa, mas, segundo ele, vestidos de humildade e vestidos de simplicidade. Então, a pobreza é o contrário de complicação, né? Essa complicação mental que a gente faz, isso é riqueza, riqueza inútil. E a simplicidade. Agora, ele diz que a pobreza verdadeira, isto é, a humildade e a simplicidade, que a mente não quer recebê-la, não. É muito difícil a gente viver a pobreza, não é fácil. Mesmo quem se tranca em um monastério para viver a pobreza, ela acaba pensando que pobreza é andar descalço, que é ter uma roupa só, acha que é comer pouco, acha que essas coisas são pobreza. Mas se ela não é humilde, e se ela não é simples, se ela é complicada, ela não está vivendo pobreza alguma, segundo Cthulhu. Ela não está vivendo pobreza alguma se ela é uma pessoa complicada. Então ela é riquíssima, embora não tenha nada, não tenha nem conta em banco, não tenha nada. Mas ela é riquíssima, porque ela é complicada e não é humilde. Humilde também a gente pode entender isso de várias formas. Mas quando nós olhamos não para o céu, por exemplo, e vemos aquilo tudo e dizemos como eu sou pequeno, isso é uma humildade, mas sem se inferiorizar. Porque depois, se a gente é realmente humilde, se a gente se acha pequeno, vai descobrindo que a gente é uno com a vida una. Mas isso é todo um caminho, através da pobreza que se encontra isso. E ele repete, a mente não quer saber de pobreza. Tanto assim que a mente quer riquezas materiais, a mente quer mais do que uma casa, tem gente que tem vários automóveis, tem gente que tem vários filhos. Enfim, pobreza é uma coisa muito difícil para a mente aceitar. Ele já avisa. Mas que essa humildade e essa simplicidade é aquilo que a gente deveria procurar. Porque as coisas todas são muito simples e somos nós que complicamos tudo. Temos a arte de ser complicados. Agora, castidade é algo que, segundo ele, nós teríamos que assumir isto como voto a cada dia, porque não é muito normal e nem fácil ser casto muito tempo. Então, essa castidade deve ser reafirmada a cada dia. Cada dia se deve reassumir esse voto. E nós vamos percebendo que a castidade está se aproximando e que nós estamos nos tornando castos quando nós ficamos com o olhar manso e sereno. Quando nós temos uma palavra real e verdadeira. E quando nós temos a luz das estrelas na consciência. Veja como um ser altamente espiritual vê as palavras que nós vemos completamente diferente. Porque aqui castidade é você não ter relação sexual, essas coisas materiais. Mas nada disso adianta, nada disso adianta. Isso é um mero costume, você não ter relações sexuais. Isso é um costume que você conseguiu, mas isso não tem nada a ver com castidade. Isso é uma coisa que está dentro também da castidade, dizem. Mas para São Francisco, ele nem cogita de relação sexual. Isso não existe para ele. Então, castidade, o que é para ele castidade? Então, ele está explicando que é uma coisa muito delicada, muito difícil da gente realmente assumir a castidade, e que isto, cada dia, quando você desperta, você tem que reafirmar: eu quero ser casto, eu quero a castidade. E aí um dia, quando você olha no espelho, você está com um olhar bem manso, bem sereno, quer dizer que você está ficando casto. Agora, enquanto você está com um olhar agitado, que está com um olhar preocupado, com um olhar assim, aí você não é casto, não. Você pode viver sem relação, mas você não tem nada de casto. E aí a sua palavra também é verdadeira, é real. A sua palavra não é demais. Qualquer um que ouça a sua palavra tem alguma coisa a receber ali. Tem alguma coisa a ser tocado com a sua palavra. Porque uma palavra é real. E isso vem da castidade. E da castidade também, dessa intenção de ser casto, dessa intenção de assumir este voto. Vocês estão vendo que nós estamos falando de castidade e não há como definir castidade. Isso não vai olhar no dicionário, porque aquilo é você sai do caminho espiritual com aquilo. Então você tem como definir castidade. Quando o seu olhar for manso, sereno, quando você tiver uma palavra que sirva, uma palavra que cada um que ouça recebe alguma coisa, né? Quando a sua consciência está cheia dessa luz interior, que a gente chama de luz das estrelas, porque não é desta terra. Então aí você está ficando casto, segundo São Francisco. Agora, obediência. E isto aqui, ele disse que a obediência, ela está sempre escondida, está aguardando oportunidade de se encostar em nós. Ela está aguardando oportunidade, porque isto é muito difícil. Obedecer é muito complicado para o ser humano normal. Então, a obediência, que isto nós precisamos pedir, que ela se apresente. Que ela se apresente e se incorpore em nós. Temos que pedir isto. É como se nós naturalmente não fôssemos obedientes. Naturalmente não somos. Pensamos que somos, mas não somos. Então aqui nós temos que pedir, pedir mesmo. Todas as vezes que lembramos, temos que pedir que esta obediência se aproxime. Ou que nós a descobramos em um certo momento. De repente a gente descobre que fez um ato de obediência. Aí presta atenção, porque vai ver como isto é bom. É através da obediência, segundo ele, que nós somos harmonizados, mesmo quando estamos mal. Quer dizer, mesmo que haja um mal qualquer, nós ali permanecemos harmoniosos. E isto é conseguido, isto acontece quando começamos a ser obedientes, quando começamos a aceitar assim como fomos feitos. Porque temos que aceitar como somos feitos, como nos fizeram, como a obra nos fez. Nós temos que aceitar isto. Isto tudo é obediência. Quem não se aceita é um legítimo desobediente, porque não obedece aquilo que lhe foi dado, não obedece aquela condição que lhe foi dado para evoluir. Porque não existem erros nesse campo. Não existem erros. Nós somos feitos à medida da nossa necessidade. E quem não se aceita é um desobediente, embora não pareça, porque obedece a todo mundo, obedece tudo, é muito ordenado, mas ele é desobediente porque ele não se aceita. Ele começa a encontrar nele uma porção de defeitos que ele não gosta. Então ele é um desobediente. Ele é um desobediente à lei da criação. Porque ele foi criado assim. E ele deve saber por que ele é assim. É assim que ele tem que ser. Por tantos motivos que a gente desconhece. Que a mônada sabe muito bem. A alma nem sempre sabe. Mas a mônada sabe muito bem por que nós somos feitos assim. E isto, a obediência, nos traz harmonia. Mesmo que tudo à nossa volta e em nós esteja tumultuado, Mas nós encontramos aí dentro a harmonia. E isto é obediência. E se nós chegamos realmente à obediência, nós temos a porta aberta para experiências que não são normais. Isto é a obediência que traz. Então, cada um de nós tem um limite para ter experiências. Experiências humanas, experiências espirituais, cada um de nós tem a sua forma de passar por isso. Mas tem gente que fica a vida inteira fazendo as mesmas experiências, ou variando muito pouco. Para você realmente ter experiências novas, para você ter experiências que você nunca teve, precisa que você seja obediente. Sem obediência não existe experiência. A sua mente fica remuginando tudo aquilo que ela tem no arquivo dela, nas gavetas dela. A mente é um armário cheio de gavetas, não? Você puxa uma gaveta, tem toda a recordação de todas as vezes naquela gaveta. Puxa outra gaveta, tudo coisa de gaveta. Essas experiências que nós temos. E tem gente que é muito respeitada porque tem experiência. Tem muita experiência da vida, isso é muito respeitado. E talvez se ele fosse um pouco mais obediente, ele ia ter novas experiências. Experiências que ele nunca teve. E não ficaria repetindo e essas experiências que ele já conheceu, que já conhece. Porque a evolução é infinita. Se nós fôssemos obedientes, se nós nos aceitássemos, se aceitássemos as coisas assim como elas foram feitas, conosco, fora de nós, porque tudo isso tem uma razão de ser que a gente nem imagina. Então tem gente que fica triste porque é cega, outra fica triste porque tem sífilis, outra fica triste porque o filho não presta. Ora, isto aí, nós temos que aceitar o que está aí. Porque senão não se abrem portas para outras experiências. Você fica vida após vida fazendo as mesmas coisas, as mesmas experiências. Se nós víssemos os nossos arquivos, desde que começamos, vocês iam cansar só de saber. Que fazem as mesmas coisas que fizeram há milênios, sempre, mesma coisa. Porque as novas experiências não se abrem por falta de obediência, por falta dessa aceitação. E a obediência também vai nos levando a isso que ele chama de caminho único. Enquanto nós vemos vários caminhos, né? Vou para cá, vou para lá, para onde eu vou, né? Quero ir, reza para saber para onde é que vai. Isso tudo é falta de obediência, porque o caminho é único, não tem outro. Então, se você está indeciso diante de caminhos, se você está indeciso fazer uma coisa ou outra, é porque você é desobediente. Se você fosse obediente, você via um caminho só. Não tem dois, não. Eu não sei se faço isso, se faço aquilo, o que é que eu faço? E fica perguntando para a hierarquia, para Santa Teresa, o que é que eu faço? Ela olha e diz, seja obediente, meu filho, que aí você vai ver. Você vai ver o que vai fazer. Porque só tem uma coisa para a gente fazer, não tem mais que uma. Só tem uma coisa para a gente fazer. Não tem duas. E essa obediência conduz ao caminho único. Bem, eu vou ler de novo porque parece que isto aqui é muito necessário, né? Pobreza vem vestida da humildade e da simplicidade. É humilde e simples é que você é pobre. A mente não quer receber a pobreza. A mente não quer saber disso. Então você vai ter a sua mente contrária à pobreza. Qualquer tipo de pobreza, sua mente vai estar sempre contrária, enquanto ela é mente. Castidade. A cada manhã deve-se assumir esse voto. Assumir esse voto quer dizer cada manhã você faz esse voto como se você nunca tivesse feito, porque precisa mesmo insistir nisto. E aí você um dia olha no espelho e vê que está com um olhar bem manso, bem sereno, que o seu olhar não está preocupado, o seu olhar não está fixo, o seu olhar não... Aí você vê que está ficando casto. A sua palavra vai ser verdadeira, você vai falar coisas verdadeiras, reais, E aí sua palavra vai servir a todos que escutam. E ter a luz das estrelas presente na consciência. Isto é, nossa consciência deve estar bem elevada. Luz das estrelas é uma coisa simbólica, não? É uma maneira simbólica de você dizer que a sua consciência deve estar bem elevada, deve estar bem lá no alto. Porque entre todos os corpos celestes, as estrelas, os corpos celestes que nós conhecemos, não? Porque não conhecemos todos, as estrelas são das mais puras, inteligentes e perfeitas. E obediência. Temos que pedir que ela se apresente, porque ela vive muito escondida, aguardando possibilidade de chegar. E esta obediência traz harmonia, mesmo durante os males aparentes. Então você, através da obediência, você tem harmonia, mesmo quando está com uma dor lancinante. Pode estar acontecendo o que for, mas através da obediência você está harmonioso. E a obediência é a porta que nós temos para novas experiências. Forma de nós não estarmos vida após vida repetindo as mesmas coisas como fazemos, nós temos portas abertas para outras experiências. E a obediência também conduz ao caminho único, isto é, nós vemos que tem um caminho só, que não tem dois. Você está vendo dois caminhos é porque você é um desobediente e você não conseguiu ver um só, porque é um só o caminho. E parece também que é o mesmo para todos. É que cada um imagina como deve ser o seu caminho. Custa, mas acabam fazendo coisas diferentes do outro. Embora que a gente faça tudo igual, porque esse é o caminho do mundo, é tudo igual. E que a gente fica repetindo, vida após vida. Então tem um caminho único, não existe dois, e você precisa ter obediência. Começar diante de um plano perfeito, como é o plano evolutivo, que te fez assim. Você não sabe por quê. Para você pode não estar bom, mas você não sabe nada. Para você não está bom, mas como nós somos, é como tínhamos que ser. E nós não sabemos para quê, porque nem sabemos o que estamos fazendo aqui na Terra. Então essa pobreza, castidade e obediência é um tema para reflexão nosso. É um tema para nós cuidarmos dele. Tem alguma pergunta sobre isso?
Essa obediência seria obediência às leis?
Às leis, isso. Às leis, não às leis cósmicas, às leis universais ou à lei única. Aí, não sei se é só obedecer. É obedecer no começo. Diante das leis, nós temos que vivê-las até que a gente se transforme nas leis. Diante de uma lei, não se trata só de obedecer. Obedecer à lei é para aqueles que estão começando no caminho da obediência. Porque aí, de tanto você obedecer à lei, você vai se tornando a lei. E aí não precisa mais obediência, porque você já é a lei. Obedecer à lei é um princípio, sim, mas não basta isso. Quando você está obedecendo à lei, aí você tem que se tornar a lei. A lei é você, você é a lei. Não tem mais nada que obedecer, você se tornou a lei. Nós estamos falando das leis verdadeiras, né? Não dessas leis da Terra, que a gente obedece facilmente, porque não tem nenhum sentido. Que mais?
Obediência teria a ver com aceitação também, inclusive dos próprios defeitos.
Claro. Por que você tem defeitos? Porque você é uma coisa que está se aperfeiçoando. E essa perfeição, não sei onde existe, porque está tudo se aperfeiçoando, tudo, o cosmos está evoluindo. Quer dizer, para nós, o cosmos é perfeito. Mas para o cosmos, ele está se aperfeiçoando. Tudo está se aperfeiçoando. E o cosmos deve estar obedecendo alguma coisa, né? Para estar se aperfeiçoando. Quem sabe o que é que tem acima do cosmos? Como é?
Mas aí você podia dizer a diferença entre eu ser conivente com meus erros, minha imperfeição natural?
Ela está dizendo que ela não fica conivente. Veja que palavra bonita. Se ela não fica conivente, bonita palavra. Parece coisa daqueles poetas portugueses, né? Se ela não fica conivente com os próprios erros. Não, não fica. Você reconhece os próprios erros como coisas a ser trabalhadas, não é conivente. Agora, se você for de primeiro raio, você põe assim uma corda no erro, assim, ou você sai ou te enforco. Mas senão você tem que ter paciência. Não quer dizer que seja conivente. Falando em obediência, aqui tem uma comunicação de um Deva que viveu esses anos todos trabalhando lá na casa do pátio. E ele soube, como Deva, que existe um plano de cortarmos algumas árvores que estão lá, que elas estão doentes, e então existe um plano de cortar essas árvores. Ainda não foram cortadas. Esse Deva, então, foi solicitado lá por alguma razão e veio dizer que para ele era natural que cortasse as árvores onde ele vive há muitos anos. E que enquanto ele viveu lá, ele sempre procurou ajudar muito a casa do pátio, ajudar muito as pessoas que estavam lá, que eles trabalharam muito, que são um grupo fixo lá. E que agora eles sabem que as árvores vão ser cortadas e eles nem... Isso é sinal que vamos para outro lugar. É sinal que vamos evoluir. É sinal que vamos levar a nossa experiência para outros lugares. Vê o que é obediência? Imagine se um de nós fosse o Deva de uma árvore daquela, o que estaria fazendo? O que estaria fazendo? E ele é que veio perguntar para a pessoa se ela estava triste. Porque ele percebeu que a árvore onde ele sempre viveu foi cortada, ele que fez aquela árvore, e ele veio perguntar se o outro estava triste. E veio assim e disse, porque esse é um que percebe os devas. Ele disse, parece-me que você está triste, não é? Aí ele perguntou, quem é você? Ele disse, eu sou um ser do reino vegetal com o qual você se cruza todos os dias aqui. Como assim? Eu conheço você? Ele diz, internamente sim. Você nos conhece, pois somos vários irmãos que moramos junto da vossa casa. Olha nas árvores lá. E o Deva repetiu, parece-me que você está triste. Sim, de certa forma estou. Hoje alguém me comentou que vocês estão com uma doença incurável, as árvores que estão doentes, e que provavelmente tenham que cortar vocês. Ah, sei. Ah, essa doença. E por que isso afeta tanto você? Porque de repente percebi o pouco que eu valorizei vocês nesses últimos tempos. De certa forma, que não compreendo, me sinto triste e é como se alguma coisa interna minha já sentisse a sua falta. Ele falando com o Deva. E aí o Deva foi consolado. Você não deve ficar triste. Neste planeta há muitas razões para se estar alegre. Veja o sol saindo todos os dias, sua luz nos preenchendo de vida, de alegria, de consciência universal. É bom que você saiba que nós não somos indiferentes ao que está acontecendo com nossos corpos físicos. Não somos indiferentes que vocês cortem a árvore. Nossa consciência é diferente da vossa. Mas de uma outra forma, nós compreendemos os processos da vida e tentamos viver numa constante entrega ao alto. Então, vamos cortar a árvore. Eles se entregam ao alto e, segundo ele, vão para outro lugar. Nessa situação específica, em que talvez nós devamos nos retirar fisicamente deste lugar, deixar esta casa, não estamos vendo o processo como uma perda, senão como um ganho, como um passo mais na nossa evolução. Vê que obediência. Quem se tirasse uma casa da gente? Desde que fomos plantados aqui, colocados todos juntos, um ao lado do outro, somos 14 no total, nós acompanhamos tudo o que se passou nesta casa. vivemos cada dia vigiando e cuidando, tentando colaborar ao máximo com os seres. Você não tem consciência de mim, mas eu conheço o seu ser muito bem, já várias vezes temos compartilhado boas conversas de uma certa forma. Nossa tarefa em todos estes anos foi velar para que um estado de consciência fosse construído nesta casa, e assim o fizemos dia após dia. Nós somos parte da história evolutiva deste lugar. Além disso, fomos abençoados ao ser postos aqui pelo Pai, pois aqui tomamos consciência de uma realidade essencial que em poucos lugares do planeta se encontra. E nós vivemos aqui através da energia, e se esta é de alta qualidade, como é nesta casa, a nossa consciência se enriquece e conseguimos evoluir muito mais rapidamente. Aí o ser humano perguntou para o Deva: sinto pena por não haver me relacionado mais com vocês todo esse tempo. Aí o Deva respondeu: não, não fique com pena. Esse simples contato que estamos tendo está formando parte desse processo de redenção e de comunicação que deve se dar entre homens e seres vegetais. Aqui já está sendo feita a sua contribuição. Continue olhando para nós como seres, como consciências, e assim nos ajudará a que possamos entregar para vocês cada vez mais o nosso potencial. Parece que é de alguém que está despedindo? Não fique triste. Em vez disso, ore, cuide das árvores, se comunique com elas, converta-se num irmão do reino vegetal, irradie seu amor e sua caridade para nosso reino, pois hoje em dia estamos precisando muito dessas energias. Esses devas não têm onde ficar, estão a ponto de se afastar. Nós estamos em paz e eu percebo que minha paz já tocou o seu coração. A minha tarefa está cumprida. Já posso ir embora. Que possamos estar mais unidos a partir de agora. Desde o nosso lugar silencioso, o saudamos muito. E assinou Deva do Pinheiro. Nos ensinou muita coisa, né? Imagina um de nós. São assim. Tem devas muito avançados. E eles avançam bastante quando estão num ambiente que os acolhe, que os compreende, que os deixa viver. Porque salvo em alguns momentos, inconscientemente, nós assustamos os devas, né? Sem querer. Mas esse ficou num bom lugar, desde o começo teve a graça de ficar ali. Nós teríamos que pensar um pouco na evolução dévica. Muitos estão para se retirar da Terra porque o estado de poluição vai ser tal que eles não vão ter muito o que fazer aqui. Mas nós teríamos que compreendê-los melhor, colaborar com a obra deles. Antes de nós termos consciência que somos gente, quando estamos no útero materno, bem no comecinho, quando a gente nem está ali dentro ainda, eles já estão ali formando o nosso corpo.